Vamos ao assunto da política. Conversa agora com o Thiago Valenciano pela live, que você pode acompanhar no facebook.com/radiocbnmaringá, twitter.com/cbnmaringá e na nossa plataforma no YouTube. Thiago, ontem conversei com o governador, bati um papo lá com ele, fizemos uma entrevista, e o governador se mostrou bastante empolgado com Maringá, a região, uma série de obras que atingem aqui a região. A parceria com o Poder Público Municipal parece que está sólida. Deixou em aberto a possibilidade de uma aliança política para as próximas eleições com o atual prefeito de Maringá, Ulisses Maia. Mas o que é que você destaca disso?
Olá, Gilson, olá, ouvinte da CBN. Olha, eu queria ser amigo do governador, hein? Poxa vida, Gilson, amigo do governador, hein? Tira até foto junto.
Sou amigo não, trabalhando, meu caro. A foto é foto de trabalho, nada a ver com a questão pessoal. Mas ele se mostrou bastante atento a Maringá. Seria a questão da conjuntura política na cidade que o agrada?
Certamente, né? É um negócio que todo mundo sai feliz, né? Os negócios da política brasileira. Me chamou a atenção na entrevista do governador que ele quer tirar coisas do papel. Mas as mesmas coisas que ele quer tirar do papel, ele fez com que o papel travasse, né? Porque nós já tínhamos essa licitação pronta, encaminhada desse viaduto lá do Trevo do Catuaí. Nós tínhamos, inclusive, uma licitação já homologada e que a empresa vencedora não deu conta de cumprir o contrato, mas ele também não deu andamento, não guardou verbas lá para o viaduto da trincheira de Iguatemi, né, que é outra questão importantíssima na entrada e saída de Iguatemi. Como vai ser de Floriano também, muito em breve, vai precisar fazer um viaduto, uma entrada por ali. Então, do pacote de 3 viadutos que a cidade está precisando, o governador se preocupou com aquele que é o mais importante no momento, que é aquele do Catuaí. A trincheira lá de Iguatemi sairia por mais ou menos R$17 milhões e o do Catuaí vai sair agora por 40. Então aumentou bastante o valor, porque é uma obra bem maior também. E a preocupação do governador de tirar coisas que estão no gargalo da cidade do papel condiz também com a aproximação do período eleitoral. Ele ficou 2 anos ali meio que tocando as coisas, falando que ia economizar daqui, puxar dali, que ia mudar o governo, que ia reduzir cargos comissionados, na prática não reduziu tanto assim, e ficou naquela, manteve a base e a sua coalizão na Assembleia Legislativa. Engraçado que alguns deputados que fazem parte da base dele, que ainda estão em sessão remota, né, poderiam ter participado ontem das solenidades em Maringá, e não participaram dessas solenidades. Tivemos uma pequena aglomeração ali também no prédio da Prefeitura, bastante gente estava por ali, setor de eventos, depois criticar as ações do poder público, que não deu esse exemplo ontem, mas, em linhas gerais, o governador ele começa a plantar o seu sucesso político em relação às próximas eleições. Me estranha de um lado, Gilson, que o Ratinho, tal qual o Eduardo Leite, que é o governador do Rio Grande do Sul, ele tinha até uma envergadura política, muito pelo pai, pelo poderio de um pai que comanda um grande programa de TV numa emissora nacional. Ele poderia, inclusive, pensar em voos políticos maiores, ou sei, pelo menos cogitado nacionalmente. O pai dele foi deputado federal na década de 90, ele fez a carreira política em Curitiba, foi candidato a prefeito de Curitiba, não existe perder eleição ganha, mas dizem que ele perdeu uma eleição ganha em Curitiba, e aí acabou agora sendo eleito governador do estado, depois de ter passado pelo Legislativo Estadual e o Legislativo Federal também. Mas é interessante que o Eduardo Leite ele é lembrado nos pleitos, nas pesquisas nacionais, e o Ratinho não. E o Ratinho nunca escondeu o desejo dele de governar o estado do Paraná. Tanto que ele conseguiu ser eleito governador, e ele, por ser uma figura muito jovem, ele pode aspirar futuramente uma trajetória política um pouco mais longeva. Só que talvez o Ratinho esteja trilhando os mesmos caminhos que o Beto Richa fez. A diferença é que o Beto, nos 2 últimos anos do mandato dele, ele foi praticamente linchado da política do cenário político estadual por conta daqueles escândalos que ele está envolvido. Dizem também que o Beto é candidato a deputado federal em 2022, nós vamos aguardar para ver. Talvez tenha sido essa a decisão mais assertiva que ele poderia ter feito em 2018, ter mantido o foro privilegiado e não fez. E agora ele deve retornar em 2022. Aí a pergunta que fica, Gilson, é justamente essa. Seria o Ratinho uma sequência, uma continuidade do governo do Beto Richa? Afinal de contas, os secretários circulam as mesmas rodas de poder, os deputados estaduais são praticamente os mesmos da base, e ele expandiu algumas bases interioranas. E qual seria o destino político do prefeito de Maringá? Recentemente, a gente falou com o Ulisses, e ele falou que não pretende sair, é claro, da prefeitura, abandonar ela o ano que vem para poder disputar algum cargo eletivo. Faz sentido algum ele fazer isso. Mas seria Ulisses um pré-candidato a deputado federal, estadual? Você questionou o governador ontem a respeito disso. Talvez lá para 2026, quem sabe? Não se sabe como ficará o cenário político até lá. Mas qual que é a força política de Maringá nesse jogo? Maringá hoje tem apenas um secretário de Estado, que é um secretário de Estado que não faz um trabalho essencialmente executivo, digamos assim. Não é uma secretaria fim, é uma secretaria meio. Maringá hoje não tem grandes secretários de Estado, como nós já chegamos a ter em outras gestões. Pelo menos um secretário numa secretaria fim, que vai dar o resultado lá para a população. E isso a cidade não tem. Então eu vejo que a cidade perdeu muito a representatividade política no aspecto secretariado no governo estadual nos últimos anos, e ela precisa retomar esse protagonismo político urgente, tanto Maringá quanto Londrina. Eu não vejo Londrina com essa força toda como tivemos no passado, porque existia uma geopolítica do poder. O governador, para contemplar as duas maiores cidades, ele distribuía uma ou duas secretarias para essas cidades e pedia para que o seu grupo político indicasse alguém. A cidade hoje está meio órfã de secretários que executem, que deem a finalidade para aquilo que a população precisa. E isso dá uma diferença imensa na máquina pública, porque essas secretarias, elas ficam de olho, sim, em relação àquilo que pode levar para a sua cidade. E com secretários nativos de Maringá, talvez Maringá ganhasse ainda muito mais no governo, Gilson.
E eu conversei com o Ulisses Maia, ontem também, mas conversei com o Ulisses Maia na sexta-feira passada. E eu perguntei para ele no final da conversa, né, se ele seria um nome para uma candidatura a vice-governador junto com o Ratinho Júnior na busca da reeleição de Ratinho Júnior. E sabe que ele deixou meio no ar, assim. Ele usou o mesmo discurso, que é cedo para pensar nisso, mas se for uma necessidade da população maringaense, se ele tiver, né, sentir que é necessário fazer isso, pelo bem de Maringá, faria. Claro, ele fez aquela jogada do não vamos comentar disso, que é cedo para falar, mas também não disse não, né? Ontem o governador elogiou o aspecto político do prefeito de Maringá, que o prefeito de Maringá é uma pessoa de destaque, importante, relevante, também não fechou acordo, é um nome a se pensar. É aquela história, né? Não te quero, não te descarto, vamos deixar para depois, mas quem sabe uma hora a coisa aconteça. Existe pelo menos o pensamento, a gente tem muito claro, né? Existe aquela coisa, vamos ver se vamos chegar lá, tem a porta aberta, né? Que pode se fechar ou não, conforme os desdobramentos.
Ah, sim, Gilson, tem três questões a respeito desse assunto. A primeira delas, o que pensa Darcy Piana de tudo isso?
Porque exatamente, exatamente.
E seria o candidato...
O mais interessado na coisa, né?
Está todo mundo descartando Darcy Piana no cenário político. Darcy Piana foi presidente da Ficomércio, tem um histórico político importante, inclusive ele deu um peso de experiência para a pasta do Ratinho por ser um grande administrador e uma pessoa reconhecida no cenário empresarial estadual. Então não podemos descartar o Darcy Piana. Fizeram a mesma jogada com o Rafael Greca lá em Curitiba. Não, vamos tirar o Eduardo Pimentel, porque não vai dar certo e tal. Continuou o Eduardo Pimentel. Então não sei até que ponto Darcy Piana sairia, não. Segundo ponto, segundo aspecto interessante. Talvez o Ulisses tenha uma concorrência direta com o prefeito de Cascavel, Leonardo Paranhos, que foi deputado estadual por duas vezes, tem uma base política consolidada com deputados federais, e o Paranhos conhece o jogo do poder de Curitiba mais próximo do que o Ulisses, porque o Ulisses não chegou a ser deputado estadual, nem chegou a ser deputado federal, no aspecto andamento de secretarias. Não estou falando de capacidade política, ambos têm, tá? Ambos têm voto e ambos têm capacidade política. Mas nesse aspecto, o Paranhos parece que larga um pouquinho mais na frente. E a terceira questão é saber como que a oposição e qual oposição vai caminhar em relação ao governo do Estado. Nós tivemos a campanha passada com a Cida Brigatti disputando contra o Ratinho Júnior. Não vejo a Cida com predisposição para voltar a disputar o governo. Mas onde iria parar o grupo político do deputado Ricardo Basso, que inclusive tem a Prefeitura de Londrina, que é a segunda maior cidade do Estado, e conquistou também agora Foz do Iguaçu e outras cidades que saiu bem avaliado. Então, o que o Ricardo vai fazer nessa eleição? E mais, como o MDB, velho de guerra, vai voltar nessa eleição? Será que o Requião vem aí? Me chama que eu vou, já diria o jingle dele. Para onde vem o Requião nessa eleição? Porque, ainda que pareça um personagem ultrapassado no imaginário político, ele carrega o viés da oposição. E o que faria João Arruda, que é suprindo o Requião e que saiu muito bem também das eleições de 2018? Saiu bem avaliado, saiu bem postado. Quer dizer, parece que hoje o Ratinho ele é um piloto de um Cessna navegando num cavoque, né? Quer dizer, ele está na melhor condição possível. Ele está tranquilo, porque não tem oposição, não tem cúmulos nimbus aparecendo na frente dele, não tem raios, não tem aeronave em volta, ele está trafegando numa boa, está fazendo um voo sossegado. Agora, qual oposição vai se constituir até então? Aparentemente, até agora, nenhuma oposição se constituiu. Então, a gente sentar no Cesninha do Ratinho e decolar junto com ele, porque é uma eleição, digamos assim, que hoje está praticamente bem definida no governo do Estado, mas a gente sabe que política tudo pode acontecer.
Eu acho que nessa permanência do Ratinho, e mesmo no Cismai agora, no segundo mandato, tem muito a ver com a questão de vice, né? Porque quer queira, quer não, quem for vice do Ratinho no governo do Estado, no seu segundo mandato, tem a chance de permanecer. Aquela ideia, né? Pode-se passar uma herança aí para o sucessor. Como em Maringá, por exemplo, calculo que o Luiz Cismaia também vai tentar passar sua herança para o seu vice, que seria nato, o seu sucessor natural, né? Eu acho que os vices estão participando dessa conversa, viu, Thiago?
Ah, sim, Gilson. Vice tem importância e tem relevância no país, no Brasil contemporâneo. Exatamente. Vide o caso do Michel Temer, vide Itamar Franco há um tempo atrás, né, do maior tupete do país. Perfeito. Então o vice, ele importa. Assim, o Mourão, que assumiu já o governo algumas vezes, deu uma parecida por aqui. A própria Cida, que era vice do Beto e continuou no governo do Estado posteriormente. Então o vice, ele tem uma importância. Ele não está descartado aí no cenário político, não.
Meu caro Thiago, valeu a conversa. Até o nosso próximo encontro.
Até a próxima, Gilson, e ouvintes da CBN Maringá.
E você pode entrar em contato com o Thiago Valenciano. Você pode encontrar em contato com ele pelo Instagram, @Thiago Valenciano, pelo site dele, thiagovalenciano.com.br.